E chegou a hora do esporte aqui na CBN. Estamos aqui com Antônio Roberto de Paula. De Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
De Paula, última rodada do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. Mas antes disso, vamos falar da final da Copa do Brasil. O Verdão foi campeão. Merecido?
Nossa, merecidíssimo, né? Jogou muita bola, né?
Jogou. Mereceu. Jogou que não jogou o Campeonato Brasileiro inteiro.
O que foi interessante depois do jogo, né? Os jogadores do Palmeiras estavam bem invocados com a imprensa brasileira, né? Muita Exato. Gente dava o Santos como campeão e parece que foi um elemento, parece não, foi um elemento motivador para que os jogadores se superassem, mas eu esperava já que o jogador do Palmeiras jogando em casa, o primeiro título na história do estádio ali, não ia deixar passar, né? Jogou muita bola, demais da conta. Agora muita gente do Santos ficou devendo, né? Então, futebol é isso, amigo. Final, quem ganha jogo não é só o craque, não. Tem que ser craque e tem que ter garra, né?
Contou um pouco jogar na Arena Palmeiras com toda aquela torcida. Tinha torcedor pro lado de fora, na rua, em frente.
Impressionante, né? Que paixão, né? Torcedor do Palmeiras, ansioso, né? Tava naquela... Não via a hora de comemorar um título, né?
Contra... Foi o 12º jogador mesmo, De Paula?
Faz a diferença, né? Faz a diferença. O time do Santos pecou muito na Vila, né? Nós falamos aqui, chegamos a falar que o Santos perdeu a grande oportunidade. Também não estou falando nada demais, né? Todo mundo falou isso, né? Todo mundo já disse. Sabia,
se o Santos tivesse aproveitado. Até o próprio técnico do Palmeiras, o
Marcelo Oliveira,
falou que ele admite que se o Santos tivesse aproveitado as oportunidades na Vila Belmiro no jogo anterior, ele teria tido menos dificuldades de garantir o título na Arena Palmeiras. Aquela derrota por 1-0 foi muito importante para o Palmeiras poder fazer um bom jogo e vencer a Copa do Brasil.
O futebol é feito de detalhes, né? O jogo de futebol é assim. De repente, a jogada do Nilson, que todo mundo fala. O torcedor do Santos está que não acredita que o cara, no final do jogo, livre. Ele, a bola e o gol. Não tinha mais goleiro, era só complementar, sair para o abraço, 2-0, renovo o meu contrato para 2016.
Viro o herói do Santos,
vou para o jogo na Arena Palmeiras.
Tranquilo,
2-0, complicaria, mas não aconteceu. E futebol são detalhes, como o jogo do Palmeiras e Santos. 15 segundos de jogo, foi isso?
Exato.
Gabriel Jesus chegou na cara do gol, mas tinha o Vanderlei. Se faz 1-0 ali, não ficaria tão traumática, né? Tão dramática, digamos assim,
a vitória do Palmeiras,
que teve que ir para pênalti. Mas, por outro lado, se o Gabriel Jesus, depois que ele chutou, que o Prass defendeu e a bola sobrou pro lateral direito, o Vitor Ferraz, se ele não chuta na trave, chuta um pouquinho mais à sua esquerda, ele acabaria fazendo o gol, 1-0 para o Santos, aí entraria em desespero também. Então, futebol é feito de detalhes e também, numa decisão, é feito de heróis, como aconteceu, né? Palmeiras tem no seu panteão da glória, na sua sala de troféus e tudo mais, tem agora Fernando Prass, dentro dessa dinastia de grandes goleiros do Palmeiras, de Oberdan Catani, de Valdir de Moraes, de Leão, de Marcão, né, o São Marcos, tem agora São Prass.
Exato.
A Prass esteja contigo, né, que eles estão falando isso agora.
E o Prass foi fantástico, além de ser um excelente goleiro, defendeu um dos pênaltis, o outro acabou indo para fora, ele fez o gol, fechou a sequência de chutes. Né?
E ele não iria bater o pênalti. Na hora H, o treinador foi anotar os nomes, o Dudu falou, não estou preparado.
É, o Dudu realmente, depois de perder duas ainda contra o Santos,
e outra,
ele falou, não quero mais bater pênalti.
E já tinha feito dois gols, né? Falou, poxa, eu acabei de fazer dois gols,
estragar tudo
a minha
que eu
parte está tudo pronto. E o Prass, dentro de uma personalidade, uma liderança, né? Uhum. Confiante, né? Foi lá e fez o gol que colocou o Palmeiras, salvou o ano do Palmeiras, o ano do diretor de futebol, do presidente, do técnico, dos jogadores, dá um respiro, entra em 2016, agora firme, vai ter que fazer muitos ajustes, o time do Palmeiras não esteve bem nesse ano de 2016, mas amigo, um título como a Copa do Brasil em cima de um Santos Futebol Clube...
Não é para qualquer um,
e realmente... É uma situação bem positiva para 2016, anima todo mundo, né?
Para fechar essa conversa sobre a final Palmeiras e Santos da Copa do Brasil, a imagem de Marcelo Oliveira dando uma coletiva depois do jogo, falando da vitória do Palmeiras, quando aparece o técnico do Santos no meio da coletiva e o cumprimenta pela vitória, os dois se abraçam, foi uma cena fantástica. E depois o que o Marcelo Oliveira falou, de que no Brasil é uma injustiça muito grande com alguns técnicos que fazem um excelente trabalho e acabam sendo demitidos só porque ficaram em segundo lugar numa competição. Eu acredito que o Marcelo Oliveira estava falando um pouco também, claro, falando do técnico do Santos, que com certeza não será demitido, mas fez um excelente trabalho, dele mesmo no Cruzeiro, né?
Dele mesmo no Cruzeiro e dele mesmo no Coritiba, né? Que ele não conseguiu, né? Em duas oportunidades ele foi vice-campeão da Copa do Brasil e não teve seu mérito reconhecido, né? A capacidade dele. É um grande treinador. O bom é que agora tem a China, né, que leva os medalhões para lá, né, e abre espaço para que essa safra, não tão nova, mas de treinadores aí que tem uma mentalidade um tanto quanto diferente, isso é bacana, né.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Flamengo, os dois times lá no meio da tabela. O Palmeiras está na 11ª posição com 50, o Flamengo vem logo atrás com 49. Esse é o chamado jogo do vamos cumprir tabela, né, os dois vão cumprir tabela, literalmente.
Estive vendo a tabela aqui, Jus, são três jogos que não vão valer nada amanhã.
Exato,
né?
Um deles é esse, é Flamengo e Palmeiras.
Flamengo e Palmeiras não vai valer nada, o Palmeiras numa ressaca, o Flamengo já não tem mais o que
vai
fazer.
Vai ter que esperar o ano, né, que vem, literalmente.
Tem Ponte Preta e Sport também, que é um jogo que não vai valer.
Sport na sexta, Ponte na 10ª posição.
Agora, esse jogo de Santos e Atlético Paranaense, você tem ideia de qual vai ser o número de torcedores na Vila amanhã? Santos e Atlético
Paranaense.
Acho
que não vai ter, né?
Vai ser complicado. São três jogos. Compensação, nós temos aí, fechando o campeonato.
Lá para baixo da tabela, vamos começar por baixo?
Vamos começar.
Falar do Coritiba para baixo. Coritiba está na 15ª posição com 43, vem depois o Avaí na 16ª com 41. Aí vem Figueirense, Vasco com 40, Goiás com 38, Joinville já rebaixado e o Oeste também com 38, Goiás 31. Joinville, esses dois vão cumprir tabela também.
O Goiás ele ainda tem uma possibilidade, mas está bem complicado.
Quase impossível, ele precisa ganhar, torcer para o Vasco, Figueirense e Avaí perder, tem que ganhar por um bom saldo de gols. É difícil.
O Coritiba e Vasco vai ser um grande
jogo.
Vai ser
um jogão. Esse é o jogo da rodada. O jogo da rodada. Porque o Figueirense vai enfrentar o Fluminense em casa. Tem chance. O Fluminense é outro que está cumprindo tabela. Vai só cumprir tabela. E aí o Figueirense, se vencer, ele sobe para 43.
O torcedor do Fluminense deve estar pedindo para o Fluminense perder esse jogo, né?
Nossa.
Porque se perde, o Figueirense ganha e o Vasco ganha, o Vasco consegue a classificação, né? Se manter na primeira divisão.
Exatamente, exatamente.
Esse jogo vai ser demais também, hein?
Exatamente.
Esse jogo, Figueirense e Fluminense. Agora, Coritiba e Vasco, o Couto Pereira vai estar lotado.
Agora, a triste tarefa é do Avaí. O Avaí vai enfrentar o Timão, o Corinthians, lá na casa do Corinthians. Tudo bem, o Corinthians já está campeão, mas pode chegar aos 83 pontos.
E ele quer, o Tite quer, motivando o elenco, se conseguir pelo menos um empate amanhã contra o Avaí, o Corinthians ele faz a melhor campanha dos pontos corridos, da história dos pontos corridos.
Exato.
E o Tite não vai querer deixar escapar. Agora,
exato,
o jogo é jogado, né?
Claro.
O jogo é jogado, né, amigo?
Exato.
Então, de repente, tem uma... Pode acontecer, sem dúvida, uma zebra. O Sport ganhou do Corinthians, jogou com propriedade. O Corinthians jogou bem. Assim, o Corinthians jogou bem, não. O Corinthians quis ganhar o jogo do Sport, mas ele não conseguiu, porque o Sport foi muito bem. Agora, amanhã, sem dúvida que o Corinthians deve conseguir, penso, um empate, pelo menos, para conquistar essa histórica, né? Entrar nessa história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro.
Agora, eu acho que o Goiás, que estava comentando, será que o Goiás tem chance? Não tem? Olha quem que o Goiás vai enfrentar, o São Paulo. São Paulo está disputando diretamente com o Internacional a última vaga da Libertadores. O Inter tem uma pedreira, vai jogar em casa, mas enfrenta o Cruzeiro. O Cruzeiro que é um time muito bom, está indo bem no campeonato. Eu acho que o Goiás não passa dessa, São Paulo vai jogar tudo que pode para poder garantir a vaga para Libertadores.
Até porque se empatar já tá bom pro São Paulo, se ele empatar com o Goiás, né? Porque
aí o Inter não chega mais.
Porque o Inter pode conseguir o mesmo, a vitória e daí, consequentemente, o mesmo número de pontos, mas aí entra o saldo de gols. Uhum. O São Paulo é melhor, tá mais pro São Paulo. Exato. E o Goiás, ele pode atrapalhar os planos do São Paulo. Ele pode até vencer, mas não levar. E, de repente, se o Inter ganhar, aí o Inter fica com uma vaga, né? A última vaga da Libertadores. Mas o São Paulo deve conseguir pelo menos um empate lá, né?
E para o São Paulo é importante essa vaga, já que o time atravessou uma situação muito difícil esse ano, envolvendo corrupção da diretoria do time. Você viu aquela briga que teve no São Paulo, a situação inclusive dos jogadores, até essa questão do elenco, não se sabe se fica pato, vai empato, vem ganso, vai ganso.
O que aconteceu no São Paulo é o que acontecia muito no Corinthians, aconteceu muito no Palmeiras. E acontecer no São Paulo, todo mundo fica assim, nossa, mas logo no São Paulo aconteceu, né? E o que ficou mais difícil ainda para o São Paulo, Gilson, é o fato do Corinthians ter sido campeão brasileiro e o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. A cobrança agora ficou bem maior em cima do São Paulo, porque há essa concorrência, essa disputa, né? E o torcedor do São Paulo, ele vai ter que se contentar com uma vaga na Libertadores. É muito pouco, né? Pelos investimentos que o São Paulo fez, pela tradição do São Paulo, né? Pelos seus torcedores, é um grande clube brasileiro, mas que nos últimos anos vem tendo mais destaque e negativo, né? Pelo que vem fazendo ou não vem fazendo as suas diretorias, né?
Agora eu acho que o Santos, voltando a falar do Santos, também deve estar o torcedor santista muito chateado, né? O time começou mal o Campeonato Brasileiro, frequentou a zona de rebaixamento no início do campeonato.
Estava bem muito, próximo ali.
Subiu muito, cresceu, foi um time fantástico, e aí morreu na praia. Literalmente, o time praieiro morreu na praia.
Há uma corrente bastante divergente da diretoria do Santos em função de ter abandonado o Campeonato Brasileiro para para focar na Copa do Brasil. O Santos deixou de mandar o seu time titular para jogar contra o Coritiba, não jogou contra o Vasco também, os seus principais jogadores. São 6 pontos que o Santos perdeu, que ele poderia estar à frente do São Paulo. Mas aí são conjecturas, né? De repente o time vai jogar contra o Coritiba com o seu time principal, depois joga contra o Santos, chega contra o Palmeiras, está arrebentado, e aí poderiam também taxar como o motivo, o fato de ter colocado titulares no Campeonato Brasileiro. Então, agora é só comentários, é só discussão.
E qualquer um no lugar do Santos, como é que estava a situação do Santos, apostava, vamos ser sinceros,
verdade,
de que o jogo contra o Palmeiras seria mais fácil do que focar no Campeonato Brasileiro. Deu errado.
Deu errado.
As coisas têm isso no futebol, né? De vez em quando a coisa não dá certo.
O futebol, já fala, o jogo é jogado, né, amigo? O jogo
e aí, é jogado e não adianta aconteceu. Dizer que tem favorito. Tem, até pode se falar, mas na hora o favoritismo não conta. De Paulo, bom final de semana para você.
Bom final de semana para você, para o ouvinte da CBN. E vamos aguardar esse fechamento do Campeonato Brasileiro. Um Campeonato Brasileiro que foi muito legal para os corintianos. Foi um campeonato legal para os atleticanos, né? Os atleticanos lá de Minas Gerais. Chegaram a imaginar que podiam ser campeões e poderiam ser, né?
Uhum.
Mas...
E o Atlético que pode perder, inclusive, essa segunda colocação para o Grêmio.
É verdade, nós não falamos sobre isso.
O Grêmio joga contra o Joinville.
Vamos retornar um pouquinho para falar disso.
Rapidinho lá na casa do Joinville. Se o Grêmio vencer o Joinville e o Atlético não fizer a sua lição de casa, né, que é literalmente jogar com a Chapecoense, o Grêmio passa, ele leva uma graninha boa, né? A gente
está
brincando,
milhões,
mas ficar milhões. Em segundo lugar no Campeonato Brasileiro é 2 milhões.
É 2 milhões a mais.
A mais.
Segundo 6 e o terceiro 4, coisa assim. Então...
2 milhões
vai pegar ali.
Vai dar uma pegadinha legal. Essa é uma outra questão que tem que se resolver. Isso mesmo, o Atlético está com 66, o Mineiro, o Atlético Mineiro, e o Grêmio de Porto Alegre na cola com 65. Um ponto só separa os dois, mas 2 milhões de reais entre esse um pontinho aí. De Paulo, bom final de semana.
Bom final de semana, Jesus.
E você pode entrar em contato com o De Paulo. O De Paulo está toda semana aqui com a gente no CBN Futebol Memória. Você pode falar com ele no museuesportivo@gmail.com.